Temos então connosco precisamente a Vítor Ferreira, foi empresário no setor da restauração, teve um grande restaurante muito conhecido, o Safrané, em La Défense, e agora está na reforma. Vítor Ferreira, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo.
Então, qual a primeira questão que gostaríamos de te colocar, como tem sido os teus dias de isolamento?
Em primeiro lugar, se me permites, queria saudar todo o auditório da Rádio Alfa, e já que todas as famílias portuguesas estão a ouvir, estejam bem, e todos aqueles que não estão a ouvir também, e em geral, toda a comunidade portuguesa. Pois, para te responder a essa questão, é fácil, porque eu fui operado no dia 20 de janeiro, tive 30 dias sem poder sair de casa por causa da operação, e quando começou a aparecer as notícias alarmantes da China, eu comecei a ficar preocupado e comecei a fazer atenção. Logo aí comecei a fazer atenção, eu mais a minha esposa, a Doutora, vamos fazer atenção, porquê? Porque nós tínhamos programado uma viagem a Portugal e anulamos a viagem, ela também tinha programado a viagem. Porém, no princípio de abril também já anual da viagem, porque desde o início, quando começámos a ver as notícias que vinham da China, começámos a ver que a coisa era séria. E eu digo isto porquê? Porque realmente nesta situação, que é uma situação nova, ninguém conhece, ninguém conhecia, nós temos que olhar, temos que fazer um bocadinho de atenção. E, então eu decidi de começar muito cedo a fazer atenção a não sair de casa só quando é necessário. E, portanto, agora, com a chegada desta epidemia à região de Paris e com esta força toda, a decisão é o seguinte: eu só é que saio de casa para ir fazer compras. Comecei a fazer compras num Chrono Drive, nem sequer no contacto com ninguém. Vou lá buscar encomendas, pago pela internet e depois vou lá buscar a encomenda. Eles também não deixam a gente ir do carro, só abrimos a mala do carro para pôr as compras. Chego a casa, sigo exatamente tudo quanto eles pediram, as pessoas eminentes que eu tenho ouvido falar, não todos, mas aqueles que eu mais sinto confiança, tenho seguido exatamente o conselho que eles me têm dado e deixo ficar, vou para a rua com luvas, aquelas luvas que eu utilizava no restaurante para alimentares. Como eu tinha máscara e não havia máscaras, fiz uma máscara com uma máscara que tinha aqui, daquelas que se utilizam quando se está a fazer alguma coisa com um produto assim mais delicado, e com dois filtros de café dentro. Portanto, põe essa máscara, visto-me para ir para a rua, e a roupa que eu utilizo e os sapatos que eu utilizo na rua deixo ficar num cabide pendurado à porta do meu jardim, para eu não entrar com a roupa em casa. Depois das compras, deixo-as ficar na mala do carro, salvo exceções, frutos frescos, por exemplo, tenho que trazer logo, e é tudo lavado. Tudo, as embalagens são todas lavadas, e algumas até, como não as posso lavar, com vinagre de álcool desinfeto. Portanto, tenho que seguir à letra as instruções.
Ó Vítor, e achas que realmente tudo o que tem sido feito até aqui para a contenção deste vírus por parte dos governos na Europa está a ser correta a situação, inclusivamente que Portugal chegou até ao estado de emergência?
Olha, Ricardo, eu acho que é correto com razão, é porque não há outra solução. Toda a gente está a compreender que, embora haja muitas notícias que são falsas, mas há algumas que são verdadeiras e preocupantes, toda a gente já percebeu que os governos, seja Portugal, seja a Alemanha, seja a França, não dizem a verdade toda, não podem dizer a verdade toda. Porquê? Porque se imagina só, se o governo francês dissesse que as pessoas tinham caradores com máscaras na rua, tu imagina o pandemónio que não seria, porque se já não tendo dito isso, e tendo até garantido que nunca haveria falta de produtos, visto como aconteceu, as pessoas entravam no supermercado e aquilo era toneladas de papel higiênico, era toneladas de massa, era toneladas de tudo. Portanto, o pânico entrou nas pessoas e nas casas, e as pessoas, portanto, não podem, quer dizer, infelizmente não se pode dizer tudo de uma vez, porque senão os hospitais estavam cheios, já estão cheios agora, só com as pessoas que estão realmente doentes, mas imagina se tivessem alertado dessa forma. Portanto, eu penso que as medidas são boas.
Para terminar, talvez uma mensagem, se permite, através de uma mensagem dirigida a todos os portugueses que nos estão a ouvir.
A mensagem é mais uma mensagem de esperança. Não paniquem, não entrem em choque. Continuem a respeitar as medidas que estão a ser dadas para confinamento. Continuem a ter esperança que isto vai passar. Não exagerem, não facilita. E sobretudo, se há alguma coisa que eu vos peço, eu sei que há muitos amigos meus que me mandam filmes e coisas na internet, através da internet, façam atenção, porque há muita coisa que passa. E sobretudo, não facilita. Se puderem evitar de sair, não saiam.
Protegem-se, não é?
É, exatamente, protejam-se, porque estamos a proteger vocês, estamos a proteger mesmo, ou a proteger os outros. E esta coisa, eu não sou muito destas situações, mas compreendo e respeito. Não vale a pena estar a aplaudir, por exemplo, os enfermeiros e os médicos às 8 horas da noite à varanda e depois, no dia a seguir, ir cá para fora e passear e andar uma hora ou duas com o cão ao lado, não sei o quê, só para dizer que eu posso sair, porque realmente uma situação, vocês imaginam, e eu imagino as pessoas, é a primeira vez na minha vida, tenho 71 anos, que eu tenho que assinar um papel, eu mesmo, eu assino um papel para sair de casa.